pessoal, nós estamos aqui para dar início à segunda temporada do F-Hop Podcast. Lá atrás, quando nós começamos a primeira temporada, um dos primeiros episódios que nós gravamos foi contando um pouco da nossa trajetória, minha e da Amy, sobre o nosso chamado para o movimento de oração, igreja local, Brasil, testemunho. Sim. E hoje nós estamos aqui novamente para a segunda temporada, o primeiro episódio. E tem muita gente nova que se inscreveu no canal desde então.
Sim.
Muitos que talvez não conhecem quem nós somos, então vamos tirar alguns segundos para nos apresentar aqui. E aí a gente vai conversando sobre o quanto Deus fez nessa última estação da nossa vida e tudo que está acontecendo de novidade na F-Hop, no ministério, no movimento de oração e o que a gente sente que Deus está falando.
É, eu acho que antes de falar um pouquinho sobre nós, tem muita gente que já está acompanhando os podcasts desde a primeira temporada e estava esperando por essa temporada. Então, assim, a gente está bem empolgado, né, para compartilhar. Muito. E dando alguns spoilers aí, a gente esteve em Kansas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E teve alguns podcasts que foram gravados lá, que vai sair nessa segunda temporada, com pessoas incríveis que você não pode perder. Então,
se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí, deixa o seu like. Manda esse vídeo para o pessoal da sua igreja, do ministério, pessoas que talvez sejam edificadas com o que Deus tem feito aqui na igreja de oração, de movimento de oração, que tem dito sim para o encargo de Deus aqui em Florianópolis e pode abençoar também a jornada de vocês aí. Bom, nós estamos no início de um segundo semestre.
Sim.
Tem muita coisa acontecendo aqui na F-Hop. O primeiro semestre do ano é sempre caótico para nós. Nós estamos em véspera de One Thing. O Brasil parece que não funciona até o carnaval passar, mas aqui a gente está em atividades desde janeiro.
Sim, com as escolas.
Escolas de férias, escolas de adoração e o início de mais uma turma no Fascinação. Então, muita coisa aconteceu de lá para cá, no meio disso nós viajamos. E eu quero começar, então, contando para o pessoal o que vai acontecer dentro de algumas semanas e depois a gente volta e fala do nosso tempo nos Estados Unidos. A gente está na véspera de duas conferências da One Thing. Eu não sei quando esse podcast vai ser lançado, talvez ele vai ser lançado depois de já uma das edições da conferência da One Thing, que vai acontecer em Corpus Christi, no feriado de Corpus Christi em São Paulo, daqui a alguns dias. Mas se você está vendo esse podcast, assistindo ele, antes da data de 20 de julho, eu quero convidar você a se juntar a nós ali em Belo Horizonte, onde nós vamos estar na Igreja Batista Central com os nossos amigos, pastor Paulo Mazzoni e toda a galera da Igreja Central que vai nos recepcionar para mais uma conferência da One Thing. Mais uma, porque é nossa primeira grande conferência nacional. Aconteceu lá em 2015 com toda a galera da F-Hop, Misty Edwards, Jesus Culture, e é pra lá que nós vamos voltar.
Não, a gente tá muito feliz de voltar pra Belo Horizonte, né? Porque aqueles amigos ali que a gente tem caminhado ao longo da jornada, a gente vê o quanto o Senhor tem conectado os nossos corações, o Renatinho, lá da área do louvor, a Paula, e a gente crê que aquilo que o Senhor está fazendo no unir principalmente alguns ministérios, tem partido do lugar de relacionamento. Então, a gente é muito grato, né? Pelos amigos, sim, pelos relacionamentos que a F-Hop tem feito ao redor do Brasil e a galera da Central faz parte disso.
Sem dúvida. E eles abriram a casa novamente para essa conferência e eu acredito que talvez vocês estão assistindo isso aqui já quando a conferência de São Paulo passou. Então, também quero aqui agradecer o coração do Rafa e toda a equipe também que recebe essa primeira edição do One Thing Experience na Edificando. Bom, se você é novo aqui, eu sou Vini, essa é a
M.
E nós somos casados, somos pastores aqui na F-Hop, lideramos a casa de oração, a base missionária, a igreja local.
Sim.
E vamos convidar você, então, para caminhar nos próximos minutos numa expedição dos últimos meses da nossa vida. Nós acabamos de chegar dos Estados Unidos, onde estivemos visitando um ministério que é um ministério mãe da base missionária aqui no Brasil. Nós somos crias do seminário, da escola, do I Hope You, né? Nós nos formamos lá, eu me formei em 2014 e você...
2015.
Eu estudei na escola de ministério.
E eu na escola de música e teologia.
Que hoje é a... escola de worship, né, que eles têm.
Eles mudaram as nomenclaturas. Né?
Isso, mas é a mesma essência, a mesma escola. Nós começamos a entender do Senhor, no finalzinho do ano passado, na segunda metade do ano passado, que o chamado de Deus para a F-Hop não era para ser um lobo solitário no meio de tantos irmãos abençoados que têm dito sim para o movimento de oração.
Sim.
Eu lembro que nós tivemos a edição da Orai aqui em Florianópolis, em outubro, eu acredito, e foi um grande presente de Deus, porque a conferência aconteceu no mesmo período em que o Vitor Vieira, que lidera hoje o Departamento de Língua Portuguesa em KC, estava visitando o Brasil. E tivemos o Fábio Coelho aqui também, a família dos Roberts, que são os fundadores da F-Hop. Mas o que ficou claro para nós no término de 2022 era que 2023 ia ser um ano de investirmos novamente em relacionamentos significantes para o que nós estamos construindo aqui em Florianópolis. Então eu queria pedir para você contar um pouquinho do que nós fomos fazer lá, principalmente na primeira semana da nossa viagem, e o que Deus fez naquele encontro.
Bom, a gente então foi com a intenção de participar do Intensivo Português, né, que é um curso, né, que eles fornecem lá, que, se eu não me engano, está na... Essa foi a quinta edição, eu acredito. Eu não sei qual edição foi, só sei que...
Não, acho que foi mais já. Bastante,
Começou em 2013.
A primeira edição com o Duane foi em 2013.
O Duane fundou, né, esse intensivo português.
Isso. E... Aí teve a pausa do Covid, eles devem estar na sétima ou na oitava edição.
É. E a gente sentiu de ir e fazer parte disso. Entendíamos a necessidade de conectar com outros líderes, porque ali é uma grande oportunidade, pelo fato do IHOP convidar muitos líderes, né, do movimento de oração para fazer parte, principalmente de fala portuguesa. E realmente foi isso que aconteceu.
Sim.
O que eu tiro daquele tempo ali, óbvio que nós tivemos mensagens incríveis. Uma mensagem que me marcou muito foi sobre... que foi o Bob Sorg que deu na primeira sessão. Ele pregou um pouco sobre abraçar o sofrimento e aos pés da cruz. Ele falou muito sobre a cruz e que a jornada do cristão é uma jornada de sofrimento e de dor, mas que a alegria da salvação seria a nossa porção. E foi muito encorajador, assim, porque... Enfim, eu acho que
Eu quero até encontrar esse livro do Bob, que eu sei que
É um livro novo que ele acabou de lançar. Se eu não me engano, se chama Abraçando o Sofrimento.
Não, acho que Não é o Fim ou algo do tipo. Na verdade, o título em inglês, ele é incrível, né? O título em inglês é Não é uma cruz, é um útero.
Ah, verdade.
Porque há a mensagem de que Jesus estava gerando salvação na cruz. Em português é Não é o Fim, é o Início. Transformando grandes tragédias em enormes vitórias.
Bem Bob diferente, Sorg, né? Do português para o inglês.
Mas a essência é essa.
Mas a essência é abraçar o sofrimento, né? E gerar isso a partir do lugar de oração e de comunhão com Cristo.
O Bob é, na minha opinião, na atualidade, um dos escritores mais profundos que o corpo de Cristo tem.
Sim.
A história dele é fenomenal. E, enfim, o povo vai conhecer mais ele a partir dos próximos dias aí. E queria recomendar esse livro. Eu vou pedir para a nossa equipe deixar um link aí também para vocês conferirem.
E tem outros livros, né? Ele é um incrível escritor, já escreveu mais de 30 livros, né? Ele nos falou. Um dos best-sellers dele é Os Segredos do Lugar Secreto, que é um livro que fala muito sobre intimidade com Deus, o lugar de adoração, né, genuína diante de Deus. E, enfim, então ele foi um dos primeiros preletores ali que pregou no intensivo e foi muito incrível. Teve outras mensagens muito impactantes, mas um highlight para mim...
Destaque.
Né, um destaque do intensivo foi os relacionamentos que foram fortalecidos. Eu senti líderes muito intencionais que... Cada um com a sua jornada de amadurecimento, cada um com a sua jornada de dizer sim ao Senhor vez após vez, permanecem firmes, constantes, né? E a impressão que eu tive é que há uma mudança de estação no mundo espiritual, assim. E eu não quero mistificar as coisas, mas esse foi realmente o sentimento que eu tive. De que o Senhor está movendo as peças ao redor do mundo. E peças são pessoas, né? São líderes, são pessoas que têm dito sim para ele. E eu vi ali peças chaves dentro do movimento de oração. E eu vi corações se conectando. Eu vi o nosso coração se conectando com o coração de alguns líderes. E eu tô com muita expectativa daquilo que vai acontecer a partir dessa estação. Então eu vi, sim, todo mundo sendo muito encorajado pelas pregações. Mas eu vi uma mesa. Uma mesa posta onde os servos de Deus sentaram ao redor da mesa. Onde ninguém era maior do que ninguém. Onde um estava com o coração de servir um ao outro. E foi muito lindo o que foi extraído daquele tempo ali. E eu acredito que a gente vai ver muitos frutos a partir desse tempo.
Para quem ainda não entende do que a gente está falando, talvez você é novo no canal. No centro dos Estados Unidos existe um ministério chamado IHOP, que significa, a sigla significa International House of Prayer. É uma base missionária, é uma sala de oração com uma igreja local lá também, que agora em setembro de 2023 completa 24 anos de oração 24/7.
Sim.
Fará 24 anos que começou uma reunião de oração naquele lugar e até hoje essa reunião de oração não teve fim. Eles brincam lá em Kansas que o Mike abriu a sala, jogou a chave fora e desde então ninguém sabe onde está a chave. Por causa da intensidade, do sim e da graça que está sobre aquele local.
Sim.
É o local de onde nós viemos, eu e Amy fomos alunos no IHOP. Nos formamos, como já falamos ali, em 14 e 15. E hoje permanece um departamento liderado pelo Vitor e pela Stephanie, que tem como intuito propagar a mensagem e criar elos de conexão e relacionamento com o mundo de fala portuguesa.
Sim.
Então, um destaque para mim nesse ano foi ver o mundo de fala portuguesa representado para além do Brasil.
Sim.
E ter visto lá irmãos de países da África e ver países de Portugal representado, muitos da igreja brasileira nos Estados Unidos.
Sim.
Ter visto essa pluralidade do mundo de fala portuguesa foi um destaque. Achei fenomenal. E para quem conhece o IHOP, um outro destaque foi ver a igreja americana do IHOP servindo o propósito de Deus para o mundo de fala portuguesa.
Sim.
Né? Todos aqueles missionários ali servindo no som, na captação de imagem, edição, áudio, tudo. Foi um momento muito especial. Mas eu queria deixar aqui registrado, se você não conhece o IHOP KC, ou não conhece o departamento de fala portuguesa, entra ali no Instagram e procura IHOP Português e você vai encontrar uma conta que eu vou pedir para a nossa equipe deixar aqui também para vocês seguirem e acompanhar todas as atividades que eles têm promovido e vivido lá.
Sim, o coração do Vitor e da Stephanie é muito voltado para servir, né, a igreja de fala portuguesa, o corpo de Cristo de fala portuguesa, trazendo ferramentas, fortalecendo o corpo de Cristo de fala portuguesa no lugar de oração. Então, o IHOP é um poço, né, de conteúdo, é um poço de ensino, é um poço de aulas gravadas ou presencial, seja que for, muitos cursos que eles têm, e o coração deles é poder instruir e equipar o corpo de Cristo. E eu sei que o coração do Vitor é um reflexo da liderança do IHOP,
sim, sim,
né, de derramar aquilo que aquele poço tem de tão precioso, que é a revelação da palavra de Deus. Então, para mim, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Uma das coisas que mais nos marca em relação ao IHOP. E para mim é isso, é o nível de profundidade nas escrituras e o quanto aquelas pessoas ali, líderes, estão comprometidos com os estudos das escrituras, sabe? Pessoas como Mike Bickle, que você vê que ele tá com o quê? 70, quase 80 anos, eu acho?
Não, ele tá com 70.
70.
Já deu 10 a mais pro cara.
Ele é um cara incrível, ele é um cara que você vê dia após dia sentado na mesma cadeira na sala de oração, com a Bíblia dele aberta, com aquele monte de caneta colorida, estudando, sabe, incansavelmente sondando, vasculhando as escrituras de forma intencional. E isso não tem sido algo por um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, tem sido por décadas.
Ainda mais do que 24, porque eles já faziam isso antes mesmo de se tornar 24/7, né?
Então, óbvio que a gente tem pessoas como John Piper, né? Como, enfim, outros líderes no corpo de Cristo que são gigantes, né? Na questão do ensino da palavra. E ali também tem um outro gigante, que é o Mike, na minha opinião, e que tem fornecido esse poço de conhecimento das escrituras que tem sido derramado pelas nações da Terra.
E eu quero também aproveitar e contar um pouquinho para o pessoal que está nos seguindo aqui, um pouco da nossa história com o IHOPKC, né? Por que esse lugar é tão significante para nós? E talvez no outro episódio a gente contou um pouco da nossa história, de como nós chegamos lá. Então, mas eu quero destacar, porque nós vimos também, gastamos tempo com o Dwayne e a Jennifer, que são os fundadores da FHOP, quão importante é para nós voltar e ver que, a partir daquele lugar, Deus gerou sonhos para o Brasil. E nós estamos hoje aqui colhendo frutos e estamos continuamente semeando, sim, mas estamos colhendo frutos de sonhos que foram gerados naquela sala de oração,
sim,
pelo Brasil. O Senhor gerou no coração do Duane, da Jen, e hoje nós podemos voltar para lá e carregar um testemunho daquilo que Deus fez por meio das orações que foram oradas naquela sala. Então, eu tenho uma gratidão assim, pela história dos Roberts, em especial, com o movimento de oração, pelo sim deles, porque foi por meio do sim deles que hoje a gente vive o que nós vivemos aqui na nossa comunidade local de Floripa. Então, esses últimos 7, 8 anos têm sido a respeito de nós entendermos qual é a nossa identidade para o Brasil, qual é o nosso chamado para o Brasil. Nós não somos o IHOP, nós não temos o mesmo chamado do IHOP, uhum. Nós temos um chamado para a FHOP, mas nós honramos o que a gente viveu no IHOPKC. Dentro disso tudo, o que é que Deus tem feito aqui em Floripa, especialmente nos últimos meses? Eu gostaria que você compartilhasse um pouco, se você quiser, daquilo que você tem vivido junto com alguns líderes de adoração no Brasil. Se você puder compartilhar um pouco da music, do nosso selo musical, o que Deus tem feito ali. Fala um pouco da nossa sala de oração, posso compartilhar um pouco da igreja, mas para encorajar os nossos irmãos que estão nessa jornada conosco, à distância, mas acreditando que Deus está movendo e fazendo algo no Brasil, vamos contar um pouco do que Deus tem feito aqui.
Bom, em relação à música, né, acho que a hora que a gente for falar da igreja, eu tenho alguns pontos para falar sobre a igreja. Mas nós, aqui na FHOP, temos uma sala de oração, né, que funciona, varia. Né, tem semestre que é do meio-dia às 10 da noite. Esse semestre, por exemplo, foi das 2 da tarde até às 10 da noite, de segunda a sexta. E não importa, né, o tanto de horas, o que importa é nós perseverarmos no lugar de oração. E a gente tem entendido isso ao longo dos anos. E por meio de muitos, né, momentos difíceis, momentos de dores, ou até momentos onde a gente não tinha pessoas, ou a gente não tinha recursos, a gente teve que entender que Deus tem uma porção para cada lugar. E cada vez que nós falamos sobre o lugar de oração, eu gosto de dizer que Deus está levantando a igreja que ora, sabe? Não tem a ver com um grupo seleto mais importante que está à frente da igreja, que entendeu uma coisa que a igreja não entendeu ainda, não. Deus está despertando o corpo de Cristo para esse lugar de oração, para esse lugar de comunhão, para esse lugar de diálogo com Ele. E isso é o que aconteceu aqui. Né? E a gente viu, a gente começou a ver líderes de louvor, cantores, músicos que chegaram aqui sem saber muito o que seria ser uma casa de oração.
Nem nós entendíamos exatamente o que isso ia ser no Brasil, né? Porque nosso molde era de KC.
Sim. Chegamos aqui na cabeça tendo que seria 24/7 ou algo do tipo. Mas quando eu vejo agora, depois de, né, alguns estando aqui há 5, 6, 7 anos, 8
bem,
anos...
Bem, eu parei para perceber, ano que vem fazem 10 anos,
sim,
que a gente está aqui no Brasil.
Falando nisso, ano que vem a gente tem que celebrar 10 anos de F-Hop. A gente tem que fazer algo muito especial.
Sim.
E ver o depósito de Deus na vida dessas pessoas. Assim, não só na área da música, assim, aqui mesmo nessa sala, agora que a gente tá, tem algumas pessoas atrás das câmeras, que eu sei da jornada deles com Deus. Eu sei da jornada deles naquela sala. E ver o depósito de Deus na vida de cada um deles não tem preço, né?
Sim.
Então a gente vê que não tem a ver com movimento, mas tem a ver com Deus ganhando o coração do seu povo de volta para ele. Tem a ver com o Senhor conquistando o coração da sua igreja para o lugar de relacionamento, para o lugar de diálogo, para o lugar de pegar a sua cruz e me seguir. Sabe, a sala de oração hoje, depois de 16 anos dentro de uma sala de oração, cantando e orando a palavra, o que eu extraio disso tudo não é nem a música, sabe? É a jornada com Cristo e a forma com que Ele me chama para morrer para mim mesma.
Amém.
E para me revestir do novo homem e me parecer mais com Jesus e ter uma visão de eternidade.
Sim.
Sabe? E eu vejo isso acontecendo no nosso meio. Eu vejo isso com a galera que trabalha no financeiro, com a galera que trabalha por trás das câmeras, com as pessoas que servem como líder de sessão na sala de oração, com os músicos, com os cantores. Mas falando em relação à música, eu tenho...
Eu só queria acrescentar uma coisa que você falou, né? Depois de 10 anos, o que você extrai não é necessariamente a música.
16 anos.
16 anos, 10 anos de F-Hop. Mais 16 anos da sua própria caminhada. Mas eu queria só deixar isso aqui gravado, registrado, que eu aprendi a valorizar a comunidade muito mais de uns anos para cá. E eu entendi que estar num lugar de oração é também... é tão saudável quanto valorizar a importância da família de fé.
Uhum.
Porque nós viemos de uma época onde o movimento de oração ou as salas de oração eram algo a par da igreja. Você lembra disso na nossa adolescência, no momento que a gente já fazia parte de salas de oração na Europa, como parecia que existia essa grande inimizade não mencionada entre o movimento de oração e igreja.
Uhum.
E eu olho para a nossa jornada aqui em Florianópolis, e hoje a gente conversava no caminho para cá sobre algumas pessoas tão queridas que a gente tem na nossa equipe, sobre como Deus tem levantado pessoas apaixonadas pelo evangelho, pela Bíblia, por discipulado. E eu quero assim deixar registrado que o que eu carrego desses 10 anos de F-Hop no lugar de oração e da sala de oração é saber que em todos esses momentos eu podia levantar a cabeça, olhar para o lado e encontrar outras pessoas correndo conosco essa jornada.
Sim.
E ver alguns deles hoje em comunhão, em relacionamento, sentados na mesa com a gente, em discipulado, em amor pelo evangelho, pela jornada de fé. E saber então que essa jornada individual que você mencionou é essa paixão por Jesus e a visão de eternidade, mas não é isso sozinho. É isso com uma companhia de pessoas que,
sim,
estão aos nossos lados e estão correndo a mesma jornada conosco. Então, o quanto eu valorizo hoje essa perpetuar desses relacionamentos a partir do lugar da oração.
Sim.
Bom, vou dar a falar da música.
Não, só esse assunto a gente poderia ficar falando.
Ficar aqui
ontem,
o resto,
né,
do podcast.
Mas, e a música, ela é só um outcome, ela é uma expressão externa daquilo que tem acontecido internamente. Então, assim, eu não gosto nem de dizer que a música, ela é o alvo. A música, ela não é o foco. Ela, na verdade, a música extravasa aquilo que está acontecendo por dentro, sabe? E eu vejo um amadurecimento e as músicas têm sido consequência disso. De,
sim,
um entendimento sobre quem Deus é. Então, a gente tem visto na F-Hop...
Conta um pouco do que é a música. Porque o pessoal às vezes acha que a gente senta e fala assim, pronto, agora vamos compor. A gente faz isso.
Sim, nós temos momentos de composição, né? A gente, intencionalmente, temos acampamentos de composição, a gente tem momentos sozinhos, individuais, mas na sua maioria do tempo, toda a galera da música aqui, músicos, cantores, eles fazem turnos de oração na sala de oração, semanalmente.
Sim.
Então, eles estão tocando e cantando semanalmente. E sempre a partir da Bíblia, né? Então, escolhe um texto bíblico, seja como intercessão, fazendo petições ao Senhor, ou seja, cantando de forma poética um texto como um salmo, descrevendo a beleza de Cristo a partir de Salmos 45. É, que são os formatos dentro do modelo que nós usamos nas reuniões de oração, como muito conhecidos como o modelo de turno de intercessão e turno de adoração com a palavra, resumidamente, né? E então, essa galera está cantando a Bíblia todos os dias.
Como é que é a dinâmica? Eles têm textos específicos que eles cantam? A equipe inteira está meditando na mesma coisa?
Não, cada time de adoração escolhe um tema e um texto bíblico que eles vão passar a estudar com o seu próprio time e cantar esse texto na sala de oração por um período de tempo, seja 3, 4, 5, até 6 meses. Tem gente que fica até 1 ano cantando o mesmo texto.
E aí, sempre que eles estiverem na sala em um turno de cantar a Bíblia, eles vão estar cantando esse texto, semana após semana.
Sim, e sempre por uma ótica diferente. Então, e isso porque existe um backstage, onde a gente está estudando, onde a gente está pegando comentários bíblicos, a gente está indo mais fundo, a gente está entendendo o contexto daquele texto, para quem foi escrito, por que foi escrito, a linguagem no original. E aí a gente tem insights, a gente vê que aquele texto está ligado a um outro texto, e assim o vocabulário bíblico vai crescendo e automaticamente cantando por diferentes vertentes e óticas daquele texto. Então, imagine uma pessoa na sala de oração fazendo isso por anos, né?
Sim.
Então, eu, por exemplo, tenho feito isso há mais de 16 anos da minha vida. Todos os dias, dentro de uma sala de oração, cantando ou orando a Bíblia. E o que começa a acontecer? Primeiro, aqueles versículos, eles começam a não só ser entendimento aqui na mente, mas entendimento no coração, onde traz confronto, onde a palavra passa a ser aquele espelho que você se depara e você é confrontado com a realidade das escrituras e você precisa mudar, você precisa se arrepender ou você precisa daquilo na sua vida. E então passa a ser um estilo de vida.
Sim.
Sabe, é por isso que Mike Bickle diz que o formato, né, o modelo Arptácea, ele é uma espécie de discipulado a partir da escola do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai te ensinar. À medida que você canta, que você ora a Bíblia, ele vai te discipular e ele vai te ensinar a aplicar aquilo na sua vida. Então é uma espécie de discipulado. Então a gente tem visto músicos, cantores amadurecendo a partir desse lugar. Nós temos músicos que chegaram aqui, e eu posso falar porque eu sou musicista também, então chegaram aqui bem mala mesmo, sabe? Chegaram aqui em mala, achando que era a última bolacha do pacote, que era a última coca do deserto, e aí começa a ser confrontado com a Bíblia.
Eu nunca vi músico assim, ó. Que tendência.
Ah, pois é. E aí começa a ser confrontado com a Bíblia. E a ter que pôr aquilo em prática com seus irmãos. A ter que pôr aquilo em prática dentro de casa com sua esposa, com seus filhos. E, cara, é ali que a mágica acontece, né? E o amadurecimento dos indivíduos começa a acontecer. E a gente amadurece em Cristo. E Cristo vai produzindo um eterno peso de glória dentro de nós. Uhum. E a gente vê que canções são fruto desse lugar.
Uhum.
Então, hoje eu olho para canções que surgiram dessa casa, como Quebra o Silêncio, como Batendo a Porta, como Rujo Leão, como Só Quero Ver Você, como Glorioso Dia, como algumas que não são tão conhecidas, algumas que nem foram gravadas, que eu sei do peso que essas canções
onde
carregam.
Foram geradas, né? Por falar em música, a gente tem um lançamento novo que saiu esses dias.
Sim.
Você pode falar um pouquinho do que está acontecendo ali?
Sim, nós tivemos a canção Os Que Olham Para Ti, que foi lançada agora pela F-Hop Music, na pessoa da Débora.
Interpretada pela Débora e o Hamilton.
Débora e o Hamilton. É, na verdade, de autoria deles. É uma canção muito linda, né? Uma canção a partir de Salmos 34.
Inclusive, a gente tinha que chamar eles aqui, né? Pro podcast.
Sim, seria muito legal.
Pra falar
um
pouco sobre essa composição e o que Deus tem feito na vida
deles. É uma música, se eu não me engano, ela foi composta em 2017. A Débora tinha uma parte... É bom ela contar aqui, né? A gente tem que trazer eles aqui. Mas o ponto é, eles terminaram aqui na F-Hop, terminaram a partir da sala de oração. E essa canção, ela carrega uma mensagem de olhar para o Senhor, ser fortalecido, né, nele. Né? Porque aqueles que olharem para ele não ficarão frustrados.
E eu acho que esse salmo que inspirou a música foi um salmo tema da nossa conferência de Campinas, em 2017 ou 18? 18, talvez? 19?
16.
16? A conferência de Campinas foi o tema da nossa conferência lá. Então, tem anos aí onde esse versículo tem sido cantado de diferentes formas na base. Eu lembro que teve times que cantaram durante um semestre inteiro esse salmo.
Sim.
Acho que foi o time da Thalita, até não lembro. Mas, enfim, essa música saiu essa semana?
Ela saiu essa semana e...
Foi gravada em...
Foi gravada na conferência da One Thing, lá em Curitiba, o ano passado, que foi uma conferência incrível que a gente teve.
Melhor que a gente teve.
Na verdade, esse álbum a gente está chamando de One Thing 2022, né? Ele é um álbum inteiro de canções gravadas na One Thing, ao vivo. Tá muito corporativo, tá muito forte, tem canções muito proféticas. Teve momentos de cântico espontâneo, né, que foi feito e que a gente fez questão de deixar no álbum também. Então, aquelas ministrações foram muito fortes e todas estão nesse álbum. E começamos, então, Os Que Olham Para Ti, e nós vamos ter outros lançamentos de single.
A gente não pode falar quais são os lançamentos, tem que esperar.
As próximas, eu vou falar porque, né, já que eu direciono a FOB Music,
tu pode,
né,
falar.
Nós temos a Único, que vai sair também.
Na versão mais F-Hop.
Na versão...
A gente ama você, Marco Teles, mas a gente também tem uma versão.
Na versão, né, da One Thing. E nós temos também a música da Ellen, que agora me fugiu o nome da música. E outras. Tem um monte de música lá. É um álbum inteiro de músicas que tá para ser lançado.
Tá bom. E o que, que você acha, assim, quando você olha para a ótica... do que está acontecendo aqui, do que nós vimos nesse encontro em Kansas, nos Estados Unidos, com líderes, diferentes líderes do Brasil e de fora do Brasil. O que é que você entende que está acontecendo assim, no assunto oração corporativa na igreja brasileira? O que é que Deus está fazendo, na sua opinião?
Acho que eu mencionei um pouquinho no início. Eu vejo que está havendo uma transição de pequenas... salas de oração e grupos exclusivos, escondidos, como se fosse uma tribo né, desconhecida, para Deus trazendo a oração para o centro da igreja e chamando o corpo de Cristo para esse lugar de relacionamento, de diálogo e de clamar a Ele com um só coração e um só espírito. Então, eu vejo um interesse por oração crescendo na igreja.
É como se Deus estivesse tirando o assunto oração corporativa das periferias do assunto eclesiástico, tirando das margens e trazendo para o palco central.
Exato. Eu vejo igrejas grandes hoje, né? Eu acho que a gente pode até mencionar, por exemplo, a PIB, né, de Curitiba, uma igreja amiga nossa, que a gente ama muito, que sempre gostaram do lugar de oração. Né? A mãe do Piragini foi uma mulher de oração.
Sim.
O sonho dela era ter uma torre de oração em Curitiba, que está se concretizando agora. Né? Mas a gente vê a PIB inteira sendo despertada para esse lugar. Sim. A gente vê jovens, adolescentes, uma sala de oração nascendo onde o jovem está lá semanalmente.
Sim.
Então, já não é algo mais do círculo de oração ou de um grupo de oração, mas está vindo para todas as esferas da igreja.
Sim. E uma coisa que eu também acho que eu tenho percebido, tenho notado, é que esse assunto de oração corporativa, ele está sendo igual água no meio do deserto. Nós viemos de um período muito difícil, que foi a pandemia. Nós passamos por um período onde as nossas programações foram todas postas de escanteio, de lado, e o que nos restou por muitos meses era a palavra de Deus, era o lugar da oração, eram os encontros online que as igrejas tinham, que nós tínhamos. E a gente, como igreja, assim, eu sinto que o Brasil sai de um período de pandemia sóbrio. O Brasil sai de um momento de pandemia entendendo realmente eu preciso investir a minha vida em ouro, prata e pedras preciosas, para usar a linguagem de Paulo em 1 Coríntios 3. E eu quero gastar, eu tenho ouvido de pessoas falando sobre o desejo de querer investir seu tempo, sua vida, ministérios, querendo fazer essa... cavar profundamente num poço de intimidade e trazer pessoas para esse lugar. Hoje eu estava conversando com uma jovem que está terminando a nossa escola aqui, o Intensivo Fascinação. Nós temos uma escola de 5 meses, tempo integral, que jovens do Brasil inteiro vêm, jovens de 18 e 30 anos, e ela estava me contando sobre o desejo dela de voltar para a cidade local dela, para a igreja local dela, e ter turnos de oração com adolescentes. E eu não tenho dúvida de que Deus fará isso. Uhum. Porque Deus está atraindo adolescentes, jovens, adultos, senhoras. Deus está trazendo a igreja para esse lugar de fascínio com a Bíblia e com o lugar de oração.
Sim.
Conta um pouco de como tem sido essa nossa jornada aqui em Floripa. Assistido e percebido nossa igreja local, que por muitas vezes está tentando entender também tanta atividade que tem aqui na F-Hop, essa dinâmica de conhecer a sala, algumas das coisas que você tem visto, alguns testemunhos que você tem ouvido. Conta pra gente um pouquinho de como tem sido essa experiência.
É, você falando de adolescentes me faz lembrar da galera nossa aqui, né, dos adolescentes. Ver os adolescentes, hoje a gente tem ali alguns dos adolescentes servindo na sala de oração, como intercessores, como músicos, cantores... E isso era um pouco impossível.
Improvável.
Improvável, né? Há uns 4 anos atrás. E hoje ver eles pedindo. Sim. Nós queremos fazer os turnos. Nós queremos participar das reuniões de oração. A gente teve uma vigília agora, né?
Sim.
E ver todo o grupo de adolescentes lá.
Sim, na sexta-feira, né?
Na sexta-feira, participando da vigília. Ver famílias... envolvidas na vigília, eu acho que isso é muito fruto do que Deus está fazendo nos nossos dias, de despertar a igreja para esse lugar de relacionamento com Ele, juntamente com os irmãos, né, do lugar corporativo.
A gente terminou agora um jejum de 21 dias pelos propósitos de Deus por Israel, especialmente com essa ênfase mais, Deus, o que é que você está fazendo com a nação de Israel? Existe agitação nas nações da terra, existem tumultos, existem tensões crescendo no campo da política. O que é que Deus está fazendo com o coração da noiva de Cristo em relação a Israel? Que despertar é esse? O que a gente acabou de viver? Foram mais de 100 milhões de intercessores pelos propósitos de Deus por Israel no mundo inteiro.
Sim. Isso é fascinante.
E eu quero que você conte um pouquinho pro pessoal da tua experiência pessoal com esse jejum, de como foi para você esse jejum. Foi um pouco caótico para nós, porque a gente estava no meio de uma viagem com uma bebê, viajando dentro dos Estados Unidos, indo ministrar em outras igrejas e tal. Mas eu queria que você contasse o beijo do céu que você recebeu naquele dia que a gente estava naquele avião, e encorajar um pouco a quem está assistindo aqui a mergulhar no assunto Israel. Pessoas que não entendem, pessoas que não têm tanto esclarecimento por que Israel é importante. E, enfim, aí eu posso contribuir também com algumas coisas.
Eu acho que isso está muito ligado ao seu último ponto. O que, que Deus está fazendo no movimento de oração? Ou na igreja, né? Atraindo a igreja para esse lugar de oração. Deus está meio que trazendo a igreja dele para ouvir o coração dele.
Uhum.
E esse movimento de Deus de trazer a igreja para esse lugar de ouvir o coração dele é muito nítido. E eu acho que a prova disso foi o que acabou de acontecer. Um jejum de 21 dias, onde não foi um ministério, não foi dois, não foi três. Foi mais de... Acho que chegou a ser mais de 500 ministérios, se eu não me engano, envolvidos nisso. Ministérios com alcance de milhares de pessoas. Só no Brasil nós tivemos 113 ministérios envolvidos, cujo alguns deles, a sua maioria, na verdade, o alcance é milhares de pessoas. Então, assim, isso é histórico. É uma coisa que só Deus poderia fazer.
Sim.
Só Deus poderia fazer. Então, eu vejo que, uau, nossa, nós nos tornamos amantes de Israel. Não, não tem nada a ver com isso. Mas eu sinto um movimento acontecendo aonde o Senhor está querendo revelar o coração dele para a igreja. E um pouco do que aconteceu comigo foi isso. É, eu entendo um pouco, né, a respeito de Israel, a gente estudou isso na faculdade, aqui na FHOP, volta e meia, a gente ora sobre isso na sala de oração, na época que eu estive no FHOP, eu ouvi falar muito sobre isso, então eu não sou alienada do assunto de Israel, sim, mas não é um assunto que...
Tá todo dia na nossa frente,
não,
né?
E beleza, começou o jejum, falei, eu vou abraçar, né, vamos abraçar isso. E eu comecei o jejum muito bem. Aí, quando foi ali pelo quarto, quinto dia, eu já queria desistir do jejum, porque correria com a Mia, com a nossa filha.
Viagem.
Viagem e tal. Eu falei, eu vou desistir desse negócio, porque eu só tô ficando sem comer. E aí, eu senti o Senhor falando comigo. Não para. Continua me fazendo perguntas. Continua me fazendo perguntas. E eu comecei todos os dias. Senhor, o que o Senhor sente? O que o Senhor pensa? O que o Senhor está sentindo sobre Israel agora? O que o Senhor pensa sobre Israel? E eu comecei a tornar os versículos bíblicos diálogos com Deus. Por que, Deus? Israel será como uma coroa nas tuas mãos? Por que você fará dela motivo de louvor sobre a terra? Eu sei do porquê aqui, mas eu queria ter o coração de Deus. E não
tu queria sentir isso.
E não tem lugar melhor do que obter o coração de Deus por algo, por alguém, ou por um lugar físico, se não orando por, sim, aquele lugar, ou por aquela pessoa, ou por aquela situação. Então eu comecei a orar.
Peraí, você acabou de dar uma dica muito importante. Se você quer o coração de Deus por um lugar, por uma pessoa, começa a orar por esse lugar ou por essa pessoa.
Sim.
E o fato de você engajar com Deus em oração por esse assunto vai gerar amor no seu coração,
sim,
por esse assunto.
É, eu costumo dizer que eu vejo como se fosse um cordão umbilical entre nós e Deus. Assim como alguém que está gerando um filho,
uhum,
passa-se nutrientes para aquela criança, eu sinto que o lugar de oração é isso. Uhum. Aonde os pensamentos de Deus passam a ser os nossos, os sentimentos de Deus passam a ser os nossos. E é real isso. E eu comecei a orar por Israel. E aí a gente estava dentro do avião, né, e indo para Boston, e acabou não decolando o avião e tal, aconteceu alguns imprevistos, e eu comecei a fazer perguntas. Senhor, por quê? Por que Israel? Por que você não escolheu outro povo? Por que Israel? E, de repente, começou a vir uma melodia na minha mente, começou a vir palavras, assim, eu não tava com a Bíblia aberta. Então começou a vir, eu peguei o celular, você até me perguntou, né, o que você tá fazendo? Eu falei, calma, eu tô gravando uma coisa aqui. E surgiu uma canção, uhum, né, que pra mim, ela é muito especial, nem sei qual será o propósito dessa canção. E esse não é o ponto. O ponto principal é que eu acredito que o Senhor me deu essa canção como uma sinalização de que ele quer eu nesse lugar.
Amém.
Inquirindo, perguntando o que ele está pensando, o que ele está sentindo. E eu creio que o tópico de Israel é algo que está no coração de Deus nesse momento e que ele quer compartilhar com a igreja dele.
Amém.
E eu vejo que o jejum acabou, mas o Senhor convidou a igreja para uma conversa global.
Sim.
E que essa conversa vai desencadear muitas coisas proféticas para essa próxima estação.
Não, e você falou, o jejum acabou, mas eu ainda sinto esse tema muito vibrante no meu coração.
Uhum.
Sinto também que isso veio para a realidade da nossa igreja local de uma maneira diferente e permanecerá no nosso meio, nas nossas conversas, nas nossas pregações.
Eu acho que é muito sóbrio, uhum, o que aconteceu. É uma consciência de que Israel faz parte da história de Deus,
amém,
faz parte do desencadear da história de Deus para o retorno de Jesus,
amém,
né?
Amém. Bom, a gente já falou bastante, está caminhando para o fim já desse podcast. Eu acho que a gente pode talvez até voltar aqui e continuar a conversa. A gente tem muito para falar, né? A gente começa a desenrolar aqui e não para mais. Eu queria que você convidasse o pessoal para nos encontrar em Belo Horizonte e deixa uma mensagem para eles aí e conta também um spoiler, dá um spoiler aqui com quem você gravou o podcast em Kansas City para eles ficarem ligados para a próxima.
Bom, gente, o que eu posso dizer sobre essa conferência? É um ajuntamento dos santos. E se você ama estar com os santos e glorificar Jesus e ser fortalecido a partir desse lugar, esse ajuntamento é para isso. É para nós juntos buscarmos uma só coisa, que é contemplar a beleza de Deus, que é inquirir na sua presença e fazer isso de forma corporativa não tem preço. É uma das formas do Senhor fortalecer o corpo de Cristo. Então é isso que vai estar acontecendo ali. A gente não divulga quem vai estar pregando, quem vai estar cantando, porque o convidado principal é Cristo. E eu creio que ele vai se manifestar no nosso meio. Eu creio que nós vamos experimentar olhos sendo abertos para novos níveis de entendimento sobre quem Deus é. É isso que nós estamos orando para acontecer ali em Belo Horizonte. Nós estamos orando para que destinos sejam liberados ali. Eu oro para que entendimento da palavra seja liberado ali. Eu oro para que conexões sejam feitas a partir daquele lugar. E que nós saímos daquela conferência não só com arrepio ou com momentos de choro, mas com uma convicção de que Jesus está voltando. E que nós precisamos nos posicionar como quem busca uma só coisa e vive por uma só coisa. E é sobre isso a conferência da ontem. Então está recheado de palavra, de pessoas que vão estar pregando sobre isso, de ministro de adoração que está queimando por isso. E se você quer queimar por isso, venha estar com a gente.
É dia 20 e 21.
De julho.
20 e 21 de julho.
Isso.
Em BH, na Igreja Batista Central. Você pode conferir, se você ainda não adquiriu esse ingresso, você pode fazer isso por meio do nosso site, né, fhop.com. E chegando no fim...
spoiler.
Então, chegando no fim, conta pra gente que podcast é esse que foi gravado e o que que tá pra vir aí.
Gente, eu tô muito feliz porque nós gravamos dois podcasts lá em Kansas. Um com a Anna Blanc, que é uma líder de adoração e ela atua atualmente como cantora em um time de adoração na sala de oração. Ela faz isso há mais de 20 anos. Então, assim, imagine o depósito dessa mulher. Uhum. Eu chorei no podcast. Assim, foi tão emocionante e tão profundo o que ela liberou ali naquele podcast. Então, se preparem.
E a Anna Blanc é escritora.
Sim.
De um livro que vai ser lançado pela nossa editora em meados, ali no início de 2024.
Sim.
Sobre cântico profético.
Isso. Que é um tópico muito importante, né, para os nossos dias. O que é cântico profético, como profetizar a partir do cantar as escrituras. Então, ela carrega muito isso e no podcast ela fala sobre isso. Outro podcast que a gente gravou foi com a Laura Hackett Park, né? Uma incrível líder de adoração, uma referência para a FHOP, para a nossa casa aqui. É uma líder de louvor que tem uma bagagem no movimento de oração, na área de adoração. E ela falou muito também sobre o coração dela, aquilo que ela acredita que Deus está fazendo nos nossos dias. Então, tá muito bom.
Amém.
Não percam.
Pessoal, quero agradecer vocês por ficarem aqui até aqui. Compartilha o link dessa conversa, desse bate-papo com os seus amigos, o pessoal da igreja, ministério. Amy, obrigado mais uma vez por mais um episódio. Nós vamos estar aqui mais frequente nesse semestre.
Sim.
Essa nova temporada do podcast. Quero convidar vocês mais uma vez, venham a BH, estejam lá conosco. Deus abençoe você. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, deixa um like.
E a gente se vê na próxima.
Aperta o sininho. A gente se vê na próxima. Deus abençoe vocês.